Bem, venho com esse desafio, moro em São Vicente, para você que não me conhece, eu estou no Palavra de Vida já há mais de 20 anos. Começamos no Palavra de Vida ali na Caiçaras. E estamos todo esse tempo no Palavra de Vida, mas sempre trabalhamos mais assim, escondidinho, não muito notório. De uns anos para cá, nós começamos a se, como diz, expandir, né? Começamos a expandir, porque foi necessário. E nessa noite eu venho com esse desafio de falar com você algumas coisas interessantes. A título de introdução, eu gostaria de falar com você hoje, relembrar algumas coisas e fazer algumas observações. Então, hoje, a princípio, eu quero relembrar algumas coisas referentes ao casamento e cinco coisas que eu vou compartilhar com você, analisando a vida de Adão e Eva, ok? Então, nós vamos caminhar por esse trilho. Eu imagino que aqui tenha casais jovens, casais mais avançados nessa união, nessa ideia de casamento. Então eu imagino que nós vamos ter aqui um grupo misto. Segunda pergunta que eu tenho para você aqui agora é: todos nós aqui somos casais cristãos? Tudo? Então, ok. Então vamos lá, primeira coisa que eu queria lembrar com você é, qual é a base do casamento? Quem poderia dizer do que é feito um casamento? Qual é a base do casamento? Essa é a minha primeira ideia. Eu gostaria de relembrar isso, porque às vezes isso acaba sendo esquecido, a gente deixa isso de lado. Mas se nós olharmos o texto sagrado, se você for lá em Gênesis, capítulo 2, verso 18 e o verso 20, você vai encontrar a base do casamento. Vamos ler juntos? Gênesis, capítulo 2, verso 18. A minha versão é uma versão mais contemporânea, chamada NVT, tá bom? Se você encontrar assim uma coisinha diferente, uma palavra outra diferente, vocês já sabem que eu estou com uma versãozinha um pouco mais atualizada, talvez. Então diz assim o texto: o Senhor Deus disse. Então Deus está dizendo, ok? Deus está relatando que não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete, ok? Então Deus observa o ser humano, o homem Adão, analisa toda essa situação e diz: não é bom, solidão não é uma coisa legal, a solidão ela não é uma coisa bacana. Deus diz isso. Verso 20. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então Deus observa isso e diz: não é bom que o homem viva só. E o homem percebe isso. Ele consegue dar nome, consegue analisar todo o ambiente dele, mas ele não consegue enxergar e achar alguém que seja, que o complete. Então a primeira coisa que eu queria compartilhar com você nessa noite, e relembrar talvez você nessa noite, é que o casamento, a base do casamento é companheirismo, amizade, Casamento é amizade, é companheirismo. É sair de um ambiente solitário para um ambiente de comunhão, de amizade, se completar. Tanto o homem se completa como a mulher se completa no homem. O homem nela e ela nele. Então essa é a base do casamento. O casamento ele começa e ele vai bem aonde existe amizade, onde existe companheirismo, onde você disse nessa noite, sei lá, né? Oh, que tipo de companheiro é este? Que tipo de companheiro é esta? Que ela não relata, não diz, ele não diz, não relata aonde vai. Eu sempre, qualquer lugar que for, minha esposa sabe onde eu estou. Qualquer lugar onde ela vai, ela me fala, olha, vou aqui, vou ali, vou chegar um pouquinho mais tarde, deu isso, estou no ônibus, estou assim, estou assado. Ela sabe, eu sei, a gente sabe aonde estamos. Assim, não importa se eu estou indo para a igreja, estou indo para a igreja, ela sabe que eu estou indo para lá. Então, a base do casamento é o companheirismo. Então diz assim, alguém disse que a solidão é algo ruim demais. Por isso Deus criou a mulher para suprir o vazio existente na vida do homem. Então o propósito da mulher como criação de Deus é completar o homem, o ser masculino. Então sem a sua esposa você talvez não esteja completo, se você está dentro de um casamento, mas ainda vive dentro de um casamento num sistema de solidão, ainda tem aquela síndrome do cavaleiro solitário, né, que você vive sozinho. A segunda coisa, como um casamento é oficializado? Como o seu casamento foi oficializado? Então, você seguiu a ordem civil. Foi num cartório, levou seus documentos, estabeleceu uma certidão de casamento. Ok? Esse é o lado civil. O lado da ordem, o lado que temos que respeitar as leis. Mas como você oficializou esse casamento diante de Deus? Se você fez um casamento religioso, ele pode ter sido um casamento dentro do catolicismo ou dentro de uma comunidade cristã. Se você fez esse casamento, você fez um voto. Ainda que você não tenha tido nem festa, mas você trocou um voto, não trocou lá? Com a pessoa que você estabeleceu essa união, esse companheirismo, você estabeleceu que é um pacto. Você disse lá que amaria ela na riqueza, na pobreza, não é isso que você disse? Você estabeleceu com essa pessoa um pacto. Tanto você, homem, ou você, mulher, você estabeleceu esse pacto. Então, o casamento se dá, ele é oficializado através de um pacto, de uma aliança que você faz com essa pessoa, e você ali, diante de Deus, diante de uma testemunha pública, pode ser lá o representante do cartório, diante de um padre, diante de um pastor, e diante dos amigos, da família que você convidou para estar naquela celebração, você disse diante deles, diante de todas essas testemunhas, que estaria fazendo um pacto, uma aliança com essa pessoa. De ser fiel a essa pessoa em todos os ambientes da sua vida. E talvez hoje, século 21, não existam mais coisas mais desafiadoras em nosso contexto do que aquilo que é chamado fidelidade. Ser fiel no contexto do século 21 é complicado. Não que tenha sido menos ruim em outras épocas, mas hoje nós estamos expostos a todo tipo de conteúdo, a todo tipo de mídia, a todo tipo de ideias. em redes sociais, em grupos de WhatsApp, em grupos de empresa. Manter-se fiel hoje é um grande desafio. Então eu tenho que te lembrar nessa noite que você fez um pacto com alguém e disse para esse alguém que você ia ser fiel em qualquer estágio da sua vida. Seja na riqueza, seja na pobreza, seja em qualquer ambiente, você diz: eu serei leal a você, eu faço um pacto com você, eu faço um pacto diante de Deus, que eu serei fiel a você até a minha ou a sua morte, mas serei fiel. Não é isso que você fez? Não é isso que eu fiz? Então eu gostaria de te lembrar disso, porque às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente está no grupo, no WhatsApp, e alguém solta aquela nota, ou aquela imagem, ou aquele vídeo, e você tem que falar: não, isso aqui tem, eu saio desse grupo, a coisa melhor desse grupo, ou eu abandono isso porque os meus olhos pertencem à minha esposa, eu não quero ver isso. Eu tenho um pacto de fidelidade. E esse pacto de fidelidade, ele tem que andar com você. Então, às vezes, hoje, todos nós estamos expostos, tanto homem como mulher. Eu não falo aqui só de ambiente masculino, viu? Há pouco tempo eu dei uma palestra sobre pornografia, eu fiquei espantado que é 50-50. Os dados indicam que mulheres são tão viciantes, tão viciadas em pornografia assim como homens. E um número um pouquinho menor, mas assim, está quase igual. Mas você acha que pornografia, às vezes, é uma coisa só para homem. E não é. E esse é o desafio do século XXI, permanecer fiel em qualquer ambiente ou em qualquer situação da sua vida. Então, primeira coisa, entendemos e relembramos aqui que casamento é, na sua base, companheiro. Segunda coisa, você fez um pacto, uma aliança. Diante de Deus, diante dos seus amigos, diante da sua família, diante de um representante eclesiástico ou diante de um representante público, civil. Ok? E o que é o casamento? Então, eu venho falando a base, como ele é oficializado, e agora eu quero perguntar para você, fazer a terceira pergunta. O que é esse casamento? O que é isso? O casamento? Quem pode arriscar? Quem quer arriscar? O casamento é uma instituição que tem por objetivo legalizar a união entre homem e mulher. O que passar disso é procedência maligna. Já entendeu, né? Homem e mulher. Casamento é isso. É como se... Veja só, para mim e para você que somos cristãos. Se você chega e tem relacionamento antes do casamento, isso é um erro, é pecado. Mas veja como uma coisa diferente, né? Você não se sente culpado a partir do momento que aquilo é legalizado diante de Deus, diante dos homens. Você não sente nenhum tipo de desconforto, parece que muda a chavinha, né? Tipo assim, vamos dizer, uma hora antes você se sentiria culpado, uma hora depois você não tem culpa alguma. Então você entende que o casamento, ele é legalizado diante de Deus, através de uma instituição pública, ou de um representante público, ou de um representante eclesiástico. Você entende isso. Mas o casamento também, ele é um sacramento, ele é uma ordem, ele é uma coisa ou algo que Deus criou. Casamento não é uma obra meramente humana, não foi o ser humano que criou o casamento. O casamento é algo santo, é algo que nasce no coração de Deus. A família que é estabelecida por meio de um casamento, ela é, você pode rastrear a história do mundo e você vai perceber que a família é a base de toda a sociedade humana. O casamento é, vamos dizer assim, é o laboratório para se construir as cidades, o mundo. Porque é dessa base que o mundo passa a existir e se comportar. Então você aprende a viver em sociedade, no meio da sociedade aonde? A primeira sociedade que você vai aprender isso quando nasce é quem? A sua família. Antes de você avançar para o mundo, você aprendeu a conviver em sociedade dentro da sua família. Você vai receber as primeiras instruções de educação, de fala, onde? Na sua família. Quando você vai para a escola, vai ser uma coisa já mais avançada, mas você já vai sabendo o quê? Você vai sabendo falar. Você aprendeu a falar onde? Na sua família. Então, a família é a base de tudo, mas só que você nunca pode perder essa ideia de que família não é algo humano. É um projeto que nasceu no coração de Deus. Ele, vamos dizer assim, ele reflete, a família reflete aquilo que Deus é. Deus interage entre Pai, Filho e Espírito Santo como uma grande família. O Filho ama o Pai ama o Espírito ama o Pai, ama o Filho. E eles vivem nesse ciclo de amor, de glória, um glorificando o outro. Entre eles não há maior ou menor, todos são iguais e sempre um se humilhando no sentido assim de tentar glorificar o outro, é o outro vai lá e não, você também é. A família é um reflexo daquilo que Deus é. Nós, por exemplo, como família, somos uma fusão de dois mundos diferentes. Quando você se une ao seu esposo ou à sua esposa, você está unindo ali, fazendo uma fusão de duas mentalidades diferentes, de cultura familiar diferente, de educação diferente, de princípios morais diferentes. Você vem com uma carga cultural, familiar, totalmente diferente, às vezes, da sua esposa. Ela vem com uma carga cultural, familiar, totalmente diferente da sua esposa. Aí já viu aquela conversinha assim? Ah, eu queria que você fizesse aquele arroz que minha mãe fazia. Esquece, filhão. Não é tua mãe, tu não casou com a tua mãe. Casou com uma esposa que vem com uma carga cultura totalmente diferente com a tua. Que agora você vai aprender o quê? A amar, a entender, ela vai começar a te entender e você vai tentar começar a entendê-la. E ali vocês vão trocando informações, vão se ajustando, porque agora vai fazer o quê? Vai fundir as duas coisas, os dois mundos vão ser um só mundo. Deus disse o quê? Serão ambos uma só carne. É a loucura, é a unidade composta, é a união, a unidade, um casal composto por duas pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E se nós não entendermos isso, nós vamos ter problema no casamento. Porque são dois mundos diferentes. Que estão agora o quê? Se fundindo um no outro. É um entrando na vida do outro, um entrando na mentalidade do outro, um entendendo o comportamento do outro. A mulher vai entender e algumas coisas que você faz deixa ela aborrecida, algumas coisas que ela faz deixa você aborrecido, mas vocês vão o quê? Se ajustando. Você vai tentando compreendê-la, ela vai tentando te compreender e vocês vão se ajustando. Aqui não tem melhor ou pior. Aqui nesse ambiente, eu acredito que todos nós estamos aprendendo a conviver um com os outros de uma maneira espetacular. Hard. Eu sou lento, ela é rápida. Eu penso muito, ela prática. Ela... Mas eu digo para ela, eu preciso dela para ela me arrancar muitas vezes da minha lentidão. Ela precisa de mim para desacelerar. Calma, não é assim, vamos. Entendeu? São dois mundos diferentes. Eu sou mais calado, ela gosta de conversar. Eu sou muito calado. Ela gosta de conversar. E eu tenho que prestar atenção nisso, quando ela fala isso para mim. Porque ela está no meu mundo e eu estou no mundo dela. E eu tenho que prestar atenção nesses recados. Porque nós não somos iguais. Talvez, para mim, está calado. Não tem problema nenhum. Mas ela se sente como alguém que eu preciso conversar. Você está aqui, vamos bater um papo. Mas o que eu quero dizer com isso? São ajustes. São mundos diferentes. Diz a minha mãe, a lenda, né? Diz assim, a lenda, que as, minha mãe às vezes ia trabalhar na casa de algumas mulheres e elas pediam para me bater, para escutar o meu choro, porque eu era muito calado, nem chorar eu chorava. Ainda bem que eu não conhecia essas mulheres. Mas o que eu quero dizer é isso, o casamento é uma instituição divina, não é uma instituição humana, não são homens que criaram o casamento. E ele é a fusão, a união de duas mentalidades totalmente diferentes. Por mais que você escolha aquela pessoa que se identifica muito com você, quando você estiver no quadrado, só você e essa pessoa, você vai falar, cara, como é diferente. Meu, é muito diferente. E eu achava que era muito igual. Mas é só no dia a dia que você vai ver que há diferenças. Porque se fosse igual, era um outro ser humano igual a você. Com a mesma digital. Mas não é. Então tem toda essa carga. Então eu preciso te lembrar disso. O casamento, ele é algo sagrado. Se é feito por Deus, existe dentro do coração de Deus um projeto para isso. E qual é o projeto? O casamento, a partir dele, se estabelece famílias, se cria sociedades a partir dessas uniões. Então, o que existe no mundo, tudo começou a partir de um casamento. E aí veio o mundo, passou a existir. As comunidades passaram a existir, as tribos passaram a existir, as cidades passaram a existir, os impérios passaram a existir. Esse mundo foi totalmente preenchido por causa de um casalzinho lá no Éden, que recebeu a missão de quê? Estarem unidos e frutificarem. É a partir daquilo que nasce tudo. Então você veja como é importante a ideia e o projeto chamado família. Então essa é uma instituição totalmente santa que vai unir duas pessoas totalmente diferentes. E esse é o grande desafio de um casamento. Unir os diferentes. Então, o casamento é essa fusão de duas vidas, dois mundos diferentes. Levanta a mão. Quem aqui foi obrigado a casar? Quem tem coragem? Quem tem coragem? Você foi obrigado a casar? Alguém colocou uma arma na tua cabeça? Falou assim, ó, tal dia. Vamos lá. Dia 1º de abril, você, fulana de tal, está obrigada, intimada, a casar com o fulano de tal. Quantos aqui passaram por esse processo? Ninguém, né? Então, o casamento é uma fusão que você deliberou, você quis isso. Você quis compartilhar a sua vida e fundir essa sua vida com o outro. Ninguém mandou você ir. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça para ir. Só que tem um porém. E talvez essa é a parte mais difícil. Esse casamento é indissolúvel diante de Deus. Você não desfaz ele assim do nada. Diante de Deus, um casamento para ser desfeito, só tem duas opções, biblicamente falando. A traição e o abandono do lar. Ponto. Todas as demais coisas não existem. Você pode até se separar, mas se essas duas coisas não validarem, não pode casar de novo. Isso é o que Deus falou através de Jesus lá em Mateus 19, verso 9. Então eu também tenho que te lembrar sobre isso. Ninguém te obrigou a casar. Ninguém te obrigou a nada, mas a partir do momento que você assumiu isso, não tem retorno, filhão. Não tem mais retorno. É game over. É daí para o céu e acabou. A não ser que alguma dessas coisas aconteçam no meio do caminho. Se isso não aconteceu, não tem para onde ir. O que diz Mateus 19, verso 9? Hã? Só tem essa possibilidade aí, ou aquela lá de 1 Coríntios capítulo 7, o abandono do lar. Não tem outra. Assim, você só em caso de imoralidade. Então, se você está no casamento e não ocorreu isso, você tem que buscar ajustes. Está difícil, está complicado, então o que está faltando talvez são ajustes. E é aqui que eu começo a trabalhar com vocês. Isso só foi uma introdução. Só foi a introdução para a gente entrar no assunto agora. Então, a partir dessas ideias, companheirismo, aliança, entender que o casamento é algo santo, sacro, que onde vai ter a fusão de duas pessoas que não foram obrigadas a se unir, mas se uniram porque quiseram se unir. Ninguém colocou uma arma na cabeça, não foi isso que vocês testemunharam agora? De novo. Então, é sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre prevenção. Prevenção. Para que não aconteça. Então, diz o ditado popular que é melhor prevenir do que remediar. Porque quando vai para o remédio, a coisa já está um pouco mais crítica. Então, quando vai buscar ajuda, a coisa já está bem, bem ruim. Então, mas se eu trabalho com a prevenção, possivelmente eu vou perceber que alguma coisa está errada, eu vou tentar ajustar aquilo. Ok? E aqui a gente começa. Dizer igual o Luiz agora, aperta o cinto. A gente começa agora. Primeira coisa. Tudo que eu analisei está de Gênesis 2 ao capítulo 3. Mas o capítulo 3, ele é o mais importante de tudo aqui. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para você, ou compartilhar com você, a respeito da prevenção, são cinco problemas que eu observei na vida de Adão e Eva. Então, você quando olha lá Gênesis 2, principalmente Gênesis 2 e Gênesis 3, essas cinco coisinhas estão lá dentro. E você olhando isso, você pode trabalhar com uma prevenção. Tipo assim, opa. Primeira coisa, comunicação. Eva recebeu de Adão uma orientação. Ok? Eva não estava com Deus e com Adão quando Deus disse a Adão que ela não deveria comer do fruto. Quem estava lá era Adão e Deus. Nos mostrou tudo, falou: olha, não deve se comer desse fruto. Eva vai surgir na história. Deus vai ver: olha, como é bom que o homem esteja em família, vou fazer uma mulher que o complete, coisa e tal. Ele é quem compartilha com ela esta informação. Só que no casamento existem duas coisas: você escuta, mas não ouve. Você está ali, mas não está presente. Sua cabeça está a muitos e muitos quilômetros daquele ambiente. Não está naquele ambiente. Você está lá de corpo presente, mas a mente, ó. E às vezes a sua esposa ou seu esposo está falando algo que é importante para ele ou para ela, e você está vagando. Você está escutando, só não está ouvindo. Porque escutar, qualquer um escuta. Ouvir é prestar atenção naquilo que está sendo dito. E quando eu presto atenção naquilo que está sendo dito, eu vou tentar melhorar, vou tentar observar e vou tentar cumprir ou dialogar em cima daquilo que está sendo dito. Então você tem que prestar atenção no que está sendo dito. Porque amanhã ele ou ela vai fazer a pergunta: olha, mas tal dia tu disse isso aqui. Ah, escutou, né? Porque qualquer dia ou ela ou ele vai perguntar para você: mas não se lembra que eu falei? Aí tu vai falar: ele falou mesmo? Quando? Aonde? Então a comunicação é algo muito importante, mas há uma diferença entre escutar e ouvir. O ouvir é quando você está de corpo presente, prestando atenção em tudo. Na forma que fala, no gesto que faz. Você está ali olhando, observando. Ela está te observando, você está observando ela, vocês estão dialogando. O que aconteceu com Eva? Eva escutou, mas não ouviu. Então, meninas, aqui é com vocês agora. Às vezes é preciso ouvir o que está sendo dito pelo seu esposo. Meninos, aqui é para vocês agora. Às vezes é necessário ouvir o que a sua esposa está dizendo. Eva tinha escutado, mas ela não ouviu. Então, dentro de um relacionamento, eu tenho que trabalhar essas ideias de ouvir, não só escutar. Porque quem escuta, escuta, mas não dá a devida atenção. Esquece rápido, abandona aquilo que foi dito, deixa de cumprir aquilo que foi falado. Só escutou. Ouvir é uma das habilidades mais importantes que podemos escolher para desenvolver. Às vezes você não quer escutar, mas é necessário escutar. Não só escutar, ouvir também. Às vezes é importante isso. Às vezes você só quer falar, mas às vezes é necessário parar também e ouvir e pôr em prática. Então, aqui, o primeiro problema que há entre Adão e Eva é um problema de comunicação. O recado foi dado, Eva sabia, ela escutou, mas ela não deu a devida atenção. Aí vai acontecer a segunda coisa, a rebelião. Eva escuta, mas não põe em prática aquilo que foi dito. E quando não se coloca em prática aquilo que foi dito, é rebelião. Eu sei o que é certo, eu sei o que devo fazer, eu fui orientado para fazer aquilo, mas não fiz, porque eu não quis. Rebelião. Isso é um problema. Eva trouxe para o seu casamento um problema, porque não ouviu, e não somente não ouviu, como também não praticou aquilo que estava sendo solicitado. Olha, de toda a árvore do jardim você não pode comer daquele fruto maldito ali. Aquilo não. Ela estabelece uma comunicação com um ser que está fora do seu casamento. Ela dá ouvido ao que está sendo dito fora do seu casamento. Ela consegue dar mais valor para quem está fora do seu casamento do que para o seu próprio esposo dentro do seu casamento. Ela consegue dizer assim: a minha amiga disse, o meu amigo me orientou. Tu consegue dar mais valor para quem está do lado de fora do teu relacionamento do que ouvir o teu esposo ou a tua esposa dentro do teu casamento. Aquele que disse para você, ou aquela que disse para você, que estaria com você até o fim. Mas você prefere escutar um outro. E eu não estou dizendo aqui, aqui cabe uma observação. Eu não estou dizendo aqui que você não deva procurar conselhos. Diz o texto de Provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu não digo isso. Então, não é nesse ponto, mas às vezes é você escutar aquela palavra que vai te conduzir à rebelião, que vai trazer para dentro do teu casamento um problema e não uma solução. Eva começou um bate-papo com alguém que não deveria ter nem estabelecido esse bate-papo. Quando foi insinuado, não foi bem assim que Deus disse, já era para ter entrado em alerta. Opa, mas Deus disse, meu esposo também disse. Espera aí, quem é você? Que papo é esse? De Deus não está sabendo o que está dizendo? Que história é essa? Você está dizendo para mim que eu devo me rebelar contra o meu esposo, devo me rebelar contra Deus? É isso que você está me dizendo nessa nossa conversa aqui, nesse nosso bate-papo? É isso que você está dizendo, que eu devo me rebelar contra a minha esposa, eu devo me rebelar contra Deus? É isso que você está tentando me dizer? Que conversa é essa? Eva nem pensou nisso. Ela simplesmente entrou naquela conversa de corpo e alma. E ela não percebe que toda aquela conversa vai arruinar o seu casamento. Vai destruir o seu lar, vai destruir a sua família. Ela não consegue perceber isso. Terceira coisa, passividade. Lembra que foi dito aqui 50-50? Você deve estar falando, Eva. Eu escuto às vezes dizer, né, quando eu chegar no céu e pegar, primeira coisa que eu vou atrás de Eva, vou pegar Eva, ó. Eva tem sua parcela de culpa, não tem? Mas quem é mais culpado nessa história? Eva ou Adão? Quem vocês acham que é mais culpado nessa história?
50-50.
Adão tem 90.
Eita.
Passividade. Você vai entender como Adão tem muita culpa nesse cartório. Porque durante muito tempo se colocou muita culpa em Eva. Eu não estou dizendo que ela não foi culpada. Mas é como se nós colocássemos tudo na conta de Eva. Eva, foi ela que conversou, foi ela. Ok? Não foi assim que a gente fez? Vai tudo no caminhão da continha da Eva. E Adão, onde fica nessa história? Onde estava Adão? Hã? Adão estava passeando? Dando uma voltinha, deixou sua esposa conversando com um estranho ou com uma estranha do outro lado do muro ali? Foi dar uma voltinha no jardim, quando voltou, pegou sua... Opa, que estranho! Pegou a esposa no celular? É isso mesmo? Adão estava dando uma voltinha no jardim? Quantos acham que é isso?
Trabalhando.
Estava trabalhando? Então tá bom. Adão se mostrou passivo demais. Quando ele deveria exercer a sua liderança, ele permitiu que a sua esposa decidisse tudo, mesmo percebendo que as escolhas dela eram totalmente equivocadas. Sabia disso? Adão não estava dando uma voltinha no jardim. Adão não estava passeando no jardim. Adão foi passivo. Quando ele deveria tomar a rédea da coisa, falar, opa, eu estou aqui, eu sou o teu companheiro, tu vai me escutar hoje. Esse papo aí está errado. Essa conversa aí, ó, está errada. Eu tenho que assumir o meu papel aqui agora como teu esposo, te orientar. Tenho que dizer para você, está errado isso aqui. Você tem que ajustar, tem que melhorar, tem que virar isso aqui. Mas Adão não fez isso. Adão foi passivo. Ele olhou tudo e... Ah, vamos comer o fruto, vai nos condenar, nós vamos morrer. Legal, pô, vamos lá. Quer passar em quantas vezes no cartão? Ele concorda ainda com ela? Não, vai estourar o orçamento, vai acabar. Não tem problema não, depois a gente... Vamos fazer igual o governo, depois paga, depois a gente se vira. Entendeu? Não, é só agora, é só hoje. Mas a gente vê lá na frente o que vai dar. Ó, não quero... Tu tá percebendo que aquela conversa é uma conversa que vai... Mas tu não tem coragem de falar assim, amor, cuidado com aquela pessoa. Presta atenção naquela pessoa, não é uma boa companhia. Tu sabe que eu nunca tive problema com tuas amizades, mas essa pessoa não é uma pessoa legal. Ela mostra coisas nela que é estranha à nossa vida. Aí conversa, começa aquela conversinha, não é bem assim, não foi assim que ele disse. Você pode quebrar o mandamento que não vai dar problema nenhum. Tá, a gente dá aquela encoberta, sabe, aquela coisinha e tal, aí você não escuta, não faz, mas assim, quem deveria estar lá na frente falando, olha, vamos dar um basta nessa conversa aí, filhona, cuidado, não quero tu andando ali, porque ali é lugar perigoso, ele não faz isso. E ele não estava andando pelo jardim, gente. Ele não estava passeando, eu vou mostrar isso para você. Ele não estava a quilômetros de distância, ele não estava em outra cidade do jardim, não, ele não estava. Ele estava ali. Adão foi passivo 3 vezes. Ele não mostrou energia alguma, ele não tentou resolver, ele não tentou ir para frente. Vamos dizer, como diz a molecada, vamos para cima, né? Ele não tem. Não esboçou nenhuma reação, ele está vendo. Tudo aconteceu, o mundo vai cair, tudo vai ser destruído, ele não consegue, pelo amor de Deus, não entra nesse caminho, ele não consegue dar um, ei, por favor, mulher, me explica, nem isso ele consegue. Aí você vai perceber que ele consegue ser passivo em três coisas. Primeiro, ele consegue ver a sua esposa conversando com um ser estranho, que não faz parte do seu convívio. Ele consegue ouvir a sua esposa orientar ele para pecar, para errar. E ele consegue desobedecer a Deus ainda. Ele vê a sua esposa conversando com uma pessoa totalmente diferente, estranha, uma conversa esquisitíssima, mas ele não fala nada. A sua esposa toma o fruto, vem até ele e fala: come desse fruto, eu comi, é bom, e tu vai comer também. Aí ele fala: ok, vou comer também. Só que ele tem toda uma orientação anterior por Deus. Aí ele vai quebrar um princípio, a palavra de Deus. Ele consegue quebrar a palavra de Deus para não ofender ou não dialogar ou não dizer para sua esposa que aquilo estava tudo errado. Ele consegue ofender a Deus para não ofender ela. Já parou para pensar nisso? Mas ele é passivo. Ele come desse fruto. Passividade. Mais uma coisinha que você vai entender: omissão. Adão vem com uma rebeldia. Vem mais o que aí? Ela veio com o quê? Ela veio com uma rebeldia, veio com desobediência. Adão vem com a passividade, né? Um ser passivo, não confronta. Mas Adão também é omisso nisso tudo. Ele não tem ideia, a partir de tudo que ele está vendo, ele não tem coragem, ele é passivo e é omisso. Está errado, mas eu não vou falar nada também. Aí todo mundo acha que Adão estava onde? Abre o verso 3, desculpa, capítulo 3, verso 6. Olha que interessante. Adão estava dando uma voltinha no jardim, sim ou não? Onde ele estava? Estava com ela. Adão não estava dando voltinha. Adão não estava no campo de futebol vendo o Corinthians jogar, torcendo pelo Coringão. Adão não estava na praia, não estava andando. Adão estava ao lado dela. E ao lado dela ele conseguiu ser passivo e omisso. Ele não está a quilômetros de distância, ele não está em um outro país, ele está do lado dela. Ele está presenciando tudo e ele consegue ser um homem omisso. Essa é uma das melhores traduções que a gente tem a respeito do texto hebraico. É assim que está no texto hebraico, mostrando que Adão está do lado dela. Que passei, sempre houve essa ideia, né? Não, Adão estava dando uma voltinha, de repente ele voltou, estava... já descambou tudo, tudo. Não, ele estava lá o tempo todo. O tempo todo ele esteve lá, do lado de toda aquela situação. Ele viu que estava indo tudo errado e ele não teve coragem de falar. Então, o silêncio de Adão trouxe um caos para a sua família e para o mundo que vivemos hoje. Adão é muito culpado. Eva teve o seu problema? Teve. Mas Adão é muito mais culpado que ela. Porque Adão não foi enganado. O texto diz que Eva foi enganada, mas Adão não. Adão foi omisso, passivo. Ele comeu consciente de que estava fazendo algo errado. É ver o erro e ficar quieto. É ver o erro e não ter coragem de se alinhar e falar, olha, vem cá, vamos conversar, está tudo errado, está tudo complicado, a gente precisa ajustar, a gente precisa dar norte aqui. Esposo, está errada aquela situação. Esposo, está errada aquela situação. Isso vai trazer um problema para a nossa família, isso vai trazer um problema para o nosso casamento. Isso é estranho, essa conversa é estranha. Cuidado com essa conversa, cuidado com esse teu amigo, com essa tua amiga. Isso pode trazer um problema para nós. E aqui eu não estou falando daquele marido possessivo, ciumento. Isso também é um problema. Mas esse não é o nosso ponto hoje. Aqui eu estou falando de você observar com a mente de Cristo, com o olhar de Cristo, e falar, meu marido, cuidado com aquela conversa ali. Eu não estou vendo com bons olhos, eu sou mulher, percebo. Tu é homem, tu fala, olha, cuidado com essa conversinha aí. Sou homem, eu sei como é que são as coisas. Porque você não quer trazer um caos para a sua vida familiar. Você não quer trazer a destruição para o seu lar. Mas para isso você não pode ser nem passivo, nem ser omisso. Porque Adão foi essas duas coisas. Passivo e omisso. Preferiu falar, desobedecer a Deus. E nós estamos falando de uma coisa que nenhum de nós aqui tivemos. Adão teve um relacionamento com Deus perfeito, sem natureza pecaminosa. Diz o texto que ao final do dia Deus ia no jardim conversar com eles. Sabe o que é? Eu e você ainda temos uma natureza aqui dentro que nos coloca e nos faz buscar o que é mal. Eu e você estamos lutando com essa natureza para sermos pessoas melhores. Adão não tinha esse problema. E Adão consegue, por omissão, por ser passivo, jogar tudo isso na lata do lixo. Ele não tem coragem de falar, olha, ele não tem coragem de repreender a serpente. Ele não tem coragem de repreender a esposa. E ele tem coragem de ofender aquele que no final do dia vem conversar com ele no jardim. Que ele sabe que é criatura daquele Deus santo, trino, majestoso, que todos os dias vem bater um papo com ele no jardim. Ele prefere quebrar esta comunhão do que falar para sua esposa está errado, do que falar para o seu esposo está errado, do que falar para a sua amiga, para o seu amigo, olha, esse teu papo aí é um papo esquisito, eu não vou entrar nessa tua conversa não. Não consegue, porque não quer ofender. Passividade, omissão pode trazer problemas seríssimos para a tua casa. Adão só não trouxe um problema para a casa dele. Ele trouxe um problema para a casa dele e para a humanidade após ele. Eu e você hoje sofremos consequências do pecado de Adão. Eu e você hoje compartilhamos aqui dentro uma natureza errônea, pecaminosa, por causa de Adão, por causa da omissão de Adão, por causa da passividade de Adão. Mas não é só isso. Adão foi um baita de um fraco. Fraco. Ele não tem coragem, é um homem que não vai para a luta, não vai para o embate, não vai resolver. Ele não tem coragem de conversar, ele não tem coragem de ir para o confronto. Ele se vê acuado, se vê fraco, se vê frágil. Ele é um fracote. Ele se coloca nessa condição de um homem fraco, fraco para ir, para resolver, para tomar a frente, para meter as caras. Poxa, minha esposa está numa situação assim, está assada, então peraí, eu vou lá resolver isso aí. Eu vou atrás, eu vou buscar. Ah, tá difícil as coisas, então eu vou dar um jeito, eu tenho que dar um jeito nisso aqui. Eu tenho que ir, eu tenho que vender bolinha de gude no ponto de ônibus, eu tenho que fazer alguma coisa para restaurar a minha casa, eu tenho que fazer alguma coisa para trazer o alimento, eu tenho que conversar com a minha esposa e falar, olha aqui, ó, presta bem atenção, está tudo errado aqui, eu não vou ser um fraco nessa situação, eu vou ter coragem de falar para essa serpente, ó, cala tua boca, a mulher é minha, Deus me deu ela, eu vou conviver com ela e com Deus, sai fora da minha casa, esse papo aqui está errado. Ele não tem coragem. Ele não tem coragem para ir buscar o pão, ele não tem coragem para educar filho, ele não tem coragem para orar pela família, ele não tem coragem para nada. Fraqueza também é isso, é você não ter coragem para trilhar, para sentar com o teu filho e falar, olha, está errado. Eu e sua mãe somos assim, a vida é assim, orientar teologicamente, socialmente, é dizer, filho, está errado isso aí. Filha, está errada essa tua atitude. Filha, esse teu comportamento. Filha, esse teu comportamento está totalmente estranho, errado. E às vezes falta coragem para isso. Coragem para educar, coragem para pregar, coragem para falar, olha, nós aqui, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor, filho. E se tu estiver debaixo desse tetinho aqui, aqui vai correr, aqui vai seguir os mandamentos de Deus. Aqui tu não vai fazer o que tu quer, aqui eu não vou fazer o que eu quero. Aqui o que nós vamos fazer como família é o que o texto bíblico diz para fazermos como família. Mas eu sou o pai, ela é a mãe e nós aqui estamos debaixo da bênção de Deus. Então, filhão, cuidado com esse papinho aí, esse teu amiguinho aí, cuidado, filhona, com essa tua conversinha aí. É monitorar, é analisar quem são os amigos, quais são as conversas. Um dia desses eu conversava com um amigo e ele estava desesperado, porque ele descobriu que um dos seus filhos tinha uma vida paralela na internet que ele não sabia. O filho era uma outra coisa. Era um outro mundo, uma outra pessoa. Em uma rede social paralela, oculta da família. O pai tem que olhar, o pai tem que investigar. Adão se tornou uma pessoa fraca. Ele não conseguiu. Ele não foi homem o suficiente para dizer aqui não. Essa conversa está errada, Eva. E eu sou homem o suficiente para cumprir aquilo que Deus diz que eu devo cumprir. Eu sou corajoso o suficiente para te permanecer fiel. Eu sou homem o suficiente para ir lá fora buscar o sustento que você necessita. Eu sou homem o suficiente para ser homem para você. E você não precisar de outro homem do lado de fora. Eu sou homem o suficiente para falar para os meus filhos que eles devem amar o Senhor. Eu sou homem o suficiente para dizer, esposa, me acompanha que tu vai amar o Deus que eu amo. Eu vou te arrastar pelo exemplo, eu vou te mostrar como é que se ama esse Deus. Mas para isso tem que ter coragem. Para isso você vai enfrentar dilemas e situações gigantescas. Por quê? Porque a nossa família, ela tem que trazer para aquele mundo do lado de fora esperança. E às vezes nós, como família cristã, não conseguimos mostrar para o mundo uma diferença como família. Às vezes o cara do mundo está olhando a nossa família e fala, caramba, tua família é bagunçada, meu irmão. E tu é o crente. O cara fala, senta que eu quero te dar uns conselhos. Tu entendeu? Às vezes nos falta coragem. Adão foi fraco. A mãe, às vezes, falta coragem para ser mãe o suficiente para falar para sua filha, olha, me segue. Eu amo Jesus. Acompanha os meus passos, filho. Vem comigo. Olha o meu exemplo. Olha para o teu pai. Foi tão bonito como você falou hoje. As minhas filhas terão um referencial de homem. Quantas pessoas podem ter essa coragem e esse testemunho para dizer, e vou olhar para o marido e falar assim, olha, minhas filhas têm um referencial lá em casa. Elas podem olhar para o pai dela e falar, olha, é um homem, me trata bem, cuida de mim. Vai levar para frente um exemplo. Aqui nós não estamos falando de dinheiro, como foi dito. Estamos falando de caráter, de coragem, de ser quem devemos ser em Cristo Jesus. Adão trouxe um baita de um problema para sua casa, porque ele foi fraco para cumprir a vontade de Deus. E aqui Adão é só uma ilustração para homens e para mulheres. Porque quando se trata de fazer a vontade de Deus, os dois são iguais. Os dois são iguais diante de Deus. O mesmo mandamento para um é o mesmo mandamento para o outro. Então há coisas que o homem tem que desenvolver dentro do seu papel cristão como marido. Tem coisas e princípios que a esposa tem que desenvolver como uma filha de Deus, como uma mulher em Cristo. Então há papéis e há princípios que ambos vão desenvolver em Cristo. E para desenvolver isso diante de Deus, diante da sua esposa, do seu esposo, diante da sua família, diante da sua comunidade, para fazer isso tem que ter coragem, tem que ter boa comunicação, não pode haver rebelião, não pode haver passividade, não pode haver o que mais? Omissão. Tem que ter coragem. Adão não tem coragem. Ele tem coragem, presta bem atenção, ele tem coragem de ofender a Deus, mas não tem coragem de cumprir a vontade de Deus. Ele tem coragem de se rebelar contra Deus, mas não tem coragem de se colocar diante de Deus e falar, não, foi dito isso para mim, eu vou cumprir. Ele não tem coragem. Então são cinco coisas que eu queria compartilhar com você, que podem trabalhar na prevenção e no cuidado do seu casamento. Isso pode prevenir algo que possa explodir lá na frente. Você vai estabelecendo comunhão, comunicação. Você vai falando, opa, preciso, não posso ser passivo nessa situação, eu posso me omitir aqui, tenho que ter coragem aqui para orientar, para falar, para escutar, porque isso trabalha com a prevenção. Então, concluo aqui, ó, grandes mudanças começam com pequenas mudanças, assim como grandes jornadas começam com o primeiro passo. Eu vou atingir uma grande mudança. Se você não começar pela pequena mudança, você não atingirá mudança alguma. Porque às vezes você mira naquilo que é gigante, esquece daquilo que faz você tropeçar. Às vezes, uma pedrinha pequenininha dentro do teu tênis faz você parar uma caminhada. Porque você não consegue. Aquilo vai, mas é uma coisa tão minúscula, né? Tão pequena, tão boba. Mas que não deixa você progredir até que você pare, tire o tênis e tire aquela maldita e pequena pedrinha que se estabeleceu lá dentro. Para que você alcance uma jornada e chegue num lugar maior, você tem que eliminar aquela pedrinha. Não tem como avançar e conseguir coisas grandes em Deus ou no seu casamento se a pedrinha ainda estiver lá mexendo, cutucando, machucando. Não tem como. Alguns teóricos afirmam que hoje os maiores problemas de um casamento é a situação financeira. Alguns teóricos falam que os casamentos estão ruindo, os divórcios estão acontecendo assim com grande proporção. Por quê? Porque temos um problema chamado finanças. Isso é uma grande mentira. Pode haver um fundo de verdade aí, mas não toda a verdade. Porque senão, pessoas de baixa renda, extremamente pobres, não seriam felizes em seus casamentos. Eu já entrei em lugares de simplicidade assim absurda, mas lugares tão gostosos de habitar, lugares de você ver o elo familiar, a coisa tão gostosa de uma família simples, do lado de um lixão, te servindo um cafezinho simples, e você vendo a imagem e a beleza de Cristo naquele lar. Então não é dinheiro, nunca foi dinheiro, nunca será dinheiro. Os problemas conjugais sempre serão relacionamento, sempre será relacionamento. Lembra que eu falei para você? São dois mundos diferentes que estão tentando se ajustar, estão se conhecendo. Você fala assim: caramba, eu já sou casado há 30, 40, 10, 1 ano, 2 anos. Mas não importa se é 30, 15 dias. Tu vai ver que daqui a 1 ano tu vai falar: caramba, eu ainda não te conheço bem. Mas tu vai chegar nos 20, em nome de Jesus, tu vai falar: caramba, eu ainda não te conheço bem. Tu vai chegar nos 30, tu vai falar: cara, eu achava que eu te conhecia. Tu vai chegar nos 50, tu vai falar: cara, eu comecei a te conhecer agora. Se chegar nos 50, tu vai falar: olha, ainda falta mais 50 para me te conhecer bem. Porque nós vamos, nunca vai se esgotar. Nós vamos conhecer, nós vamos entender um pouco um ao outro, mas nós nunca vamos conhecer totalmente o outro. Porque isso é mais do que uma vida para se entender e se compreender. Às vezes você vem para um casamento e você quer que a pessoa mude em 1 ano, 2 anos, em 3 anos, só que ela viveu 20, dependendo de quando ela casou, ela viveu 20, 25 anos dentro de um sistema. Vamos pegar uma média aqui de pessoas casando com 25 anos de idade, 23, 25. São 25 anos de história antes de você aparecer. Mas você acha que essa pessoa deve ser transformada em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos? Poxa, mas 3 anos casados não sabe? Às vezes não sabe mesmo. Porque ela está lutando com 20, 30 anos de história familiar, de cultivo familiar, de ideias que ela absorveu, de maltratos que ela viu, de bondades que ela viu. Está tudo lá na personalidade dela. Está tudo lá na personalidade dele. E tudo aquilo vem para o casamento com ele. Ele não deixou do lado de fora. Porque aquilo construiu o que ele é e o que ela é. Desconstruir isso, às vezes, vai demorar 10 anos. Por isso que tem que ter o jogo de cintura, tem que ter a paciência, não pode ter omissão, não pode ter rebeldia, não pode ter passividade, tem que ter coragem. Coragem para mudar. Né? Senão a gente fica naquele dilema, né? Da Gabriela: eu nasci assim, vou morrer assim. Não é assim? Ah, eu nasci assim, eu sou assim. Não, você em Cristo não é mais assim. Você foi assim até chegar em Cristo. De Cristo para frente, acabou, zerou o assunto, agora é como Ele quer. Entende? Entende a mudança? Entende como é que vai acontecendo as coisas? Então, não espere uma mudança drástica da noite para o dia. Tenha paciência. Não seja omisso, não seja rebelde. Comunique-se. Não seja passivo. Vá com calma, dia após dia, com amor, com carinho. Eu venho de um lar, assim, daqui a minha esposa como testemunha que ela escuta a minha mãe falar. E meu pai não foi um camarada fácil para minha mãe. Mas ele tinha coisas que deixaram ela apaixonada por ele até o dia da morte dele. Ele teve, assim, ele era um cara bruto, chato, difícil. Mas se você sentar com ela hoje, ela vai falar para você assim: eu casaria com ele de novo. Porque ele tinha coisas que ele fazia por ela que era além das palavras. Então tinha coisas que ele conseguia expressar que valia muito mais do que um caminhão de ouro para ela. Mas ele conheceu ela aos poucos, ela conheceu ele aos poucos, mas ela teve muita paciência. Muita paciência. Amém? Então vamos orar? Pegou? Quais são os caminhos? Comunicação, rebelião, passividade, omissão e fraqueza. Trabalhe essas cinco coisas para que você galgue coisas maiores no seu casamento, para que o seu casamento seja algo bom, continue sendo bom amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos, até quando Deus voltar, até quando Deus achar que deve ser assim. Amém? Amém? Vamos orar? Pai, graças eu te dou por essa noite, obrigado. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu corpo, aqui está a tua família. Aqui está diversas famílias. E aqui, como eu sempre digo, não há santo nem profano, Pai. Todos nós somos iguais. Todos nós estamos aprendendo de Ti, que é Senhor, que tem calma em nos ensinar. Quantas coisas precisamos desconstruir em nós, para que Tu venha com aquilo que é novo. Então, olha cada família aqui dentro, olha cada lar, olha cada casal, cada esposa, cada esposo, cada esposa que aqui está, Pai. Trabalha em nós como famílias, para que possamos resplandecer a Tua glória neste mundo caído, neste mundo destituído de toda a paz. Como foi dito nessa noite, que nós sejamos famílias que tenham paz, para que esse mundo possa encontrar em nós, como família, uma esperança chamada Jesus Cristo. Que nessa noite, todo mal, toda investida satânica, toda ação diabólica, ela possa ser destruída nessa noite. Ela possa ser desfeita nessa noite. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, quebre todas as cadeias, quebre todos os agrilhões que prendem, que sufocam estas relações. Não permita que o nosso adversário, assim como fez naquele jardim, venha insinuar sobre a nossa mente, sobre o nosso ouvido, palavras que confronte a Tua santidade, palavras que confronte os nossos cônjuges. Senhor, que o diabo, a sua corja, os seus principados e suas potestades não encontrem espaço entre nós para causar o caos, para trazer o caos para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Nos esconda como família em Ti. Nos guarde como família em Ti. É desafio vivermos como família cristã em um mundo que te odeia, em um mundo que diz que tu não existe, em um mundo que diz que tu não serve para coisa alguma. É difícil sermos família cristã. Por isso, nos enche do teu Espírito, nos enche da tua graça, nos enche da tua misericórdia, para sermos famílias que possam refletir a tua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.